E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Bernardo Soares, o semi-heterônimo de Fernando Pessoa, disse que matar o sonho é matarmo-nos, é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente nosso. Hoje o Aquele de 30 chega com voz mansa e coração calmo para pensar um pouco os nossos sonhos. O episódio 26 do Aquele de 30 está no ar. Faz um bom tempo que eu durmo e acordo pensando em sonhos. Na nossa capacidade de construir projetos, de tirar esses projetos do papel. Eu sei que isso parece bem coisa assim de coach, mas não é. Hoje a gente volta a Rio Branco. Faz um tempinho que a gente não visita o meu Acre maravilhoso. Que saudade dessa terra que eu morei durante muito tempo. E eu estou muito feliz em receber a minha convidada hoje, porque faz tempo que eu queria conversar com ela aqui no podcast ou em matéria, quando eu trabalhava no Acre, alguma coisa eu queria fazer. E daí quem me acompanha nessa conversa é a Raquel Albuquerque, a menina das vagas de emprego lá do Acre, que já ajudou centenas de pessoas a conseguirem um trabalho, um emprego. Seja muito bem-vinda, Raquel, ao Aquele de 30.
Olá, eu estava tão ansiosa quanto você.
Eu te admiro tanto, porque assim, a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu te sigo já há bastante tempo no Instagram, e daí a gente acabou trocando as ideias. Nossa, quando deu certo, primeiro que eu ensaiei durante muito tempo, né, para te convidar. Eu ficava, gente, será que eu chamo a Raquel? Será que ela vai aceitar? Será que ela vai aceitar? E daí mandei na cara de pau e deu certo, eu tô muito feliz.
Então, me direcionam o que, que pode falar aqui, que eu estou com vontade de falar um monte de coisa. A tua voz é linda, inicialmente, né? Deixa eu te falar, eu acho que eu escrevi uma crônica no Facebook e você comentou lá algum tempo atrás e a gente se conheceu assim. E aí você falou um pouquinho aí na sua introdução a respeito de coisa de coaching, isso é coisa de jovem. E a gente, quando passa dos 30 e poucos, ou quando está muito pertinho deles, a gente volta a ser jovem, nada mais do que isso. Você tá. E assim, eu acredito muito que a idade está na cabeça. Então, ué, não é coisa de coaching, não, é coisa de gente alegre e feliz.
Verdade, verdade. Raquel, como praxe aqui no podcast, eu quero saber quem que é você no jogo da vida, para você falar um pouco da sua trajetória para os ouvintes te conhecerem.
Então, eu sou uma pessoa extremamente positiva, alegre e para cima, é isso desde sempre, tá? Falante. Eu não sei se é coisa de geminiano, mas eu falo mais que a. Nossa, às vezes tem que pedir para parar. Com isso, sou comunicadora nata, né? Até sonhei muito tempo com jornalismo, mas desisti. Eu sou gerente comercial há mais de 12 anos, e passei por um período de desemprego. E aí, de acordo com que eu comecei a procurar vagas nos aplicativos, eu comecei a postar essas vagas. E aí nasceu o Instagram que você citou há pouco, que é o Albuquerque Nobre. E agora ele não é mais Raquel Albuquerque, ele é a menina das vagas, mas todo mundo fala, quem que é? Ah, ela é a menina das vagas, e assim se tornou, e assim ficou. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou estudante, eu sou empresária, eu sou aquela típica mulher brasileira, e bem acriana.
Raquel, então vamos começar. Gente, eu poderia falar com a Raquel sobre 1 milhão de coisas. Eu poderia falar com ela sobre mercado de trabalho, sobre áreas que são promissoras. Mas hoje eu queria, com esse episódio, refletir sobre umas coisas que são muito nóias minhas, assim, e que eu acredito que são assuntos comuns também a outras pessoas aí de 25, 30, mais de 30 anos. Que é a galera com quem eu ando, é a galera com quem eu converso. E daí faz meses que eu venho pensando sobre isso, no sentido de, meu, quais que são os meus sonhos? Eu tenho sonhos? O que que eu quero conquistar? Quem que eu quero ser? Eu não sei, de verdade, assim, se isso surge como a demanda da idade, dos 30 anos, se a gente começa a rever algumas escolhas nesse período, eu não tenho ideia. É, eu acho que quando eu falei, assim, que parecia um papo de coach, é porque as pessoas que ouvem um podcast sabem da minha crítica a esse tipo de conteúdo, de fórmulas de felicidade,
Sim,
de
sim,
sucesso.
sim.
Né? Que ser feliz é um processo de escolha mental, como se não existem aí 1 milhão, não, como se não existissem 1 milhão de coisas envolvidas nesse processo. E eu não gosto muito desse discurso de virar chave, porque eu acho que é mais complexo do que um start só. Eu acho que tem muitas coisas envolvidas na construção de quem a gente é, na construção das nossas crenças. Então, pensar sonhos nesse sentido como projeto é um desafio. Eu quero deixar claro aos ouvintes que o recorte que eu estou fazendo quando eu falo de sonhos são conquistas, e talvez soe muito mais como um papo de conquistar coisas materiais, mas é um recorte. É nesse sentido, então talvez eu fale de objetivos, de projetos, e também use a palavra sonhos. Então, tudo bem, me compreendam quando eu falar. E daí, Raquel, para começar, eu queria saber como é que foi a tua infância, se você se considera uma pessoa sonhadora, e além disso, para ti, qual que é a importância de sonhar?
Então, eu tive uma infância muito, muito feliz e muito rica, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, mas eu tive uma infância maravilhosa e eu me considero uma pessoa curada. Hoje, vendo que muitas pessoas têm problemas por ter uma infância traumática e eu não tive nada disso, eu não sei o que é isso. É, esses dias, um seguidor até falou assim: nossa, a forma que você se posiciona, porque às vezes a pessoa fala assim. Ah, eu tô com um problema, e a outra fala assim, eu sei o que é isso. Não, você não sabe o que é isso, né? E eu sempre tenho a forma de falar assim, nossa, eu nem imagino o que é isso. Porque realmente eu não passei. Então, assim, eu tive uma infância muito feliz, muito alegre. É, não de família muito grande, mas foi muito legal. Eu só tenho lembranças maravilhosas. Eu me considero uma eterna sonhadora e uma pessoa extremamente jovem. Todo mundo que para conversar comigo deixa esse elogio, então eu comecei a acreditar nisso, né? Essa semana, inclusive, uma coisa era uma coisa profissional. E a pessoa falou para mim assim: nossa, você tem um posicionamento muito jovem, isso para publicidade é um prato cheio. Então, assim, sempre cai nesse assunto e eu nunca percebo isso, mas é a forma de vestir, a forma de falar, não sei o que que é. Tanto que a prova é o Instagram, que atrai muitos jovens, né? Esses dias eu vi um coroão no shopping de All Star, falei: nossa, eu acho um charme. Eu ligo muito uma coisa à outra. Eu falo assim, nossa, é uma pessoa eternamente jovem. E aí eu falo, vamos estar para sempre, vamos ser jovem para sempre, voltando à ideia de que a idade está na cabeça. Então, assim, eu sou uma eterna sonhadora. Então, eu sou muito 220 e eu vou lá, faço, e depois, se não der certo, eu falo, só que quebrei a cara, mas eu vou, eu faço, eu sou bem essa, assim. Eu sou aquela. Se tem uma coisinha assim, dormir, com vontade ou acordar arrependida? Eu acordo arrependida. Mas eu faço.
Ah, isso é maravilhoso. Eu me considero a pessoa que é o inverso, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que arrisco muito pouco, assim. Ainda que eu tenha grandes decisões aí na minha história de tipo de mudança de estado, de largar um mercado que eu já conhecia minimamente, um mercado que me abraçou desde do começo da faculdade. Então eu conheci os colegas, eu conheci as empresas. E de repente eu decidi viver outras experiências, assim. Eu não me lembro da minha infância de muitos sonhos. Eu sei, eu tive a infância feliz. Tiveram questões, óbvio, sobretudo por eu ser gay, mas isso é uma outra área que influenciou também muita coisa na minha vida. Nem sei até que ponto que a minha insegurança hoje em dia está relacionada com isso também, que é só terapia para descobrir depois. E daí, assim, eu lembro que a comunicação, por exemplo, surgiu mais na adolescência. Quando eu era criança, eu queria ser médico. Não sei com que cabeça que eu tinha, porque hoje em dia eu não consigo nem ver filme que tem uma pessoa aberta, eu não consigo. E daí a comunicação surgiu na época da adolescência. Eu lembro muito por causa de série, de filme. E era no filme é lindo, né? Na vida real, eu brinco que os meus anos de jornalismo Aí em Rio Branco foram, tipo, eu brincava dizendo que era só lama, enchente, sol de 40 graus na cavalgada, e suvaco molhado e passando nervoso todo dia. E daí, assim, não teve look do dia. Eu adoro quando eu vejo jornalista fazendo look do dia, estudante de jornalismo. E eu falei, gente, esse glamour eu tô esperando ainda. Mas mesmo sem glamour, fazer faculdade, começar a trabalhar desde cedo e me ver, me entender como jornalista e começar a ser respeitado dessa forma, foi a realização de um sonho meu e dos meus pais, né?
Sim. Mas
E daí, assim, eu queria. Ah, pode
eu vou
falar.
te falar, eu acho que aquela ansiedade que a gente sai ali dos 18, que pensa que vai, nossa, agora eu vou ter diploma, eu vou ter um carro, eu vou ter um apartamento, eu vou ter um marido, eu vou ter uma esposa, eu vou ter um filho, e a gente quer tudo ali, acha que, nossa, no último dia dos 19 aos 20 eu vou estar com tudo isso. E nada disso acontece, a gente toma muita porrada dos 20 aos 30. Para falar, opa, dá uma acalmada, baixa a bolinha aí. E eu acho que a gente chega aos 30 começando essas colher esses frutos, entendeu? Desses 10 anos aí, dessa década. Eu acho que eu tô começando a considerar que eu vou contar uma década a menos na minha idade. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que você tá entrando naquela das conquistas aos 30, né? Então vamos supor que agora eu tô pertinho dos 40 e eu vou para casa dos 30. É meio louco, não sei explicar, mas você entende aquela ansiedade que você tinha ali? Você vê que dos 20 aos 25 você não vai ter porra nenhuma. A não ser que você seja muito fera, um cara aí que estudou, né, muito. Mas assim, e aos 30 vem aquela calmaria, aquela coisa mais branda, a coragem de algumas coisas que você aí disse que não fez. E eu tenho certeza que você vai já fazer. Tá entendendo?
Entendo super. Inclusive, o próprio podcast é uma dessas coisas que vieram aí aos 30, que foi quando eu sempre tive muita vontade de produzir um conteúdo que eu não conseguia identificar em outros lugares, porque são coisas, são pautas que surgem do meu dia a dia, e de repente eu tive essa coragem. Mas mesmo assim, eu ainda me pego assim, pensando. É, não necessariamente no que falta, porque eu acho que falta é o que nos move, né, como seres humanos, é a
Isso.
sensação de falta que faz a gente tomar decisões. E assim, mas eu, por exemplo, sempre tive medo em entrevista de emprego, sabe, daquela pergunta assim, como
Sim.
que você se vê daqui a 5 ou 10 anos? Gente, eu nunca soube responder esse tipo de coisa. E daí eu não sei exatamente se é porque eu parei, eu não construí sonhos a longo prazo, ou se é normal uma coisa dessa, sabe? Essa noia assim.
Chegar aos 30, né, nessa loucura toda que tá o mundo, essa rapidez, não tem momento melhor do que realizar, botar todos esses planos em prática. Nossa, a gente tá com uma tecnologia incrível. Você vê, antigamente uma ligação de São Paulo para o Acre era o olho da cara, e agora a gente fala de graça, entendeu? E a gente é rápido, é qualquer hora. Então, assim, é o momento, vamos realizar tudo, tá tudo na nossa mão, tá tudo muito acessível, assim, e aí. Vem a questão também das urgências, que o mundo está muito urgente, né? É, e eu acho assim que é o boom, eu não sei. Claro que a galera de 80 falou que viveu a melhor época, e o de 90 também, mas eu acho que a gente está numa época assim muito de conexão mesmo. Eu acredito muito nisso.
É maravilhoso pensar com esse lado positivo, porque eu acho que a gente tem uma tendência realmente a demonizar muito tudo isso que nos engole e a
Isso.
gente acaba não encontrando muitas saídas,
Igual
né?
a pandemia, o povo tá falando assim, ah, eu não posso cancelar o ano que eu mais aprendi. Fala que ano você aprendeu tanto como esse? Então você vai mesmo cancelar esse ano, né? Que as pessoas tudo agora é a era do cancelamento, né? Assim fala, eu não sou do Twitter, me corrija aí. Mas tudo agora vão te cancelar. Então, assim, como que eu vou anular um ano que eu aprendi tanto, né? Ah, tudo bem, veio o vírus, mas. Em que época nós teríamos tão rápido uma vacina batendo na porta aí? Entende? Então, assim, eu acho que é o boom. A gente está numa época agora, assim, de urgências, mas que nós temos que usar a nosso favor, é claro.
E como que você enxerga esse debate, essa discussão de urgência, enquanto trabalhador, né? Enquanto alguém que está no mercado de trabalho nesse sentido, né? Como encontrar esses mecanismos de sabe, para lidar com tudo isso da melhor maneira possível? Você acha que todo sonho é válido, todo projeto é válido, ou a gente tem que tentar manter,
Tudo.
sei lá, uma
Aqui,
dose de
não,
realidade
não, eu
aí?
não sou dessa. Eu não sou o que você falou, você se acha mais calmo, não. Eu sou essa pessoa. Posso Pode dar muito errado, até agora tem dado certo. É, tem uma música que diz que os sonhos não envelhecem, né? Então acredito muito nisso. Guarda ele aí, vai chegar a hora dele. Claro que às vezes a gente tem que ter essa dosagem do momento certo. Mas eu acho que tudo é possível. Eu acredito demais nessas coisas. Não de coaching, mas de chegar a uma Lady Gaga e falar assim: olha, eu fiz isso e achava que não ia dar certo. Eu acredito nesses pontos-chave, sim, das estrelas que dizem assim: sabe, Deus olhou para mim. Acredito nisso pra caramba. De um Pelé, de um Neymar, eu acredito nessas coisas. Acho que o sonho é, ele tem que ficar guardadinho ali, você tem que saber bem, tem que ter essa expertise, é hora de usar. Mas eu gosto de aquele quebrar a cara, eu vou pro escuro, depois choro pra caramba, ninguém sabe. Mas eu acho que a gente tem que tentar colocar em prática. E voltando um pouquinho para o que eu faço, acho que você chegou a citar aí, que é o mercado de trabalho, assim, gente, aproveitem ao seu favor, porque a urgência é real. Tem gente que fala assim: nossa, você acha que eu perdi o emprego, eu dou um tempinho para voltar a procurar? Eu, por exemplo, eu dou, ah, não, mas eu abri uma vaga, amanhã eu vou mandar meu currículo. Cara, é para ontem, entendeu? Não tá tendo vaga nem para quem tá atrás, imagina para você que vai esperar um mês para começar. Então, assim, eu sou muito urgente, eu sempre fui, não só, não tem a ver muito com a tecnologia, não. Ao mesmo tempo que eu falo que eu sou geminiana, que eu falo demais, eu sou uma pessoa urgente, isso vai para o amor, vai para tudo.
Esses dias, quando eu estava pensando no roteiro desse podcast, eu me lembrei de uma provocação que eu ouvi num podcast que eu gosto muito, que é da Gabi Oliveira e da Karina Vieiro, Afetos, que era mais ou menos assim, tipo, quanto de dinheiro, quanto de recurso você precisaria para viver bem, confortável, né? Tipo, que valorização financeira que você acha que merece, assim, né? Dentro das suas possibilidades, dentro dos seus conhecimentos. E daí eu ouvi essa provocação e eu fiquei horrorizado, porque eu nunca pensei sobre isso. E eu não sei se essa é uma falha, né? Porque na minha cabeça requer uma compreensão, uma clareza que eu não tenho, mas que eu estou construindo, talvez, e agora, assim, muito do que você está falando. Dos 30 anos que eu estou construindo agora. Eu acho que eu lembro muito quando eu era mais novo, que eu pensava, ah, eu não sei se eu quero ter casa própria, eu não sei se eu quero ter isso, eu acho que eu quero viver de uma forma mais livre para me mudar. E hoje em dia eu já me pego pensando em coisas assim, gente, vou precisar de uma casa, será que eu quero ter filho? Será que eu quero morar no interior, eu quero morar numa cidade maior para ter aquela pressão de uma cidade grande. E daí é muito doido você começar a pensar nessas coisas. E daí, quando eu vi essa provocação, eu fiquei tipo reflexivo. E eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela já, a gente já conversando, ela quase que se sentiu culpada, sei lá, por morar numa cidade grande e ter projetos muito claros assim de onde que ela quer chegar, do quanto que ela quer ganhar. Porque em alguns momentos os relacionamentos amorosos dela não eram tão ambiciosos assim, os caras não eram tão ambiciosos, e daí isso acabou quase se tornando uma questão ali para ela. E ela se sentindo quase sentindo culpada por ter ambição, assim, porque eu acho que também rola uma demonização da ambição, de que
Isso
a gente não
rola.
pode ganhar muito. Isso é um risco muito grande, né?
Isso é um perigo para quem está vivendo esse momento. Eu conheço jovens, eu chamo de jovem porque jovens de 25 anos que estão ganhando 10 mil reais. Eu conheço vários. Isso é um perigo. E aí volta a relação do que você falou. Se você encontra um parceiro que não ganha nem metade, que não trabalha, é muito complicado. Então, assim, não é a questão de ambição, ah, mas ele também tem que ter, não é só isso. Eu sou parceira pra caramba, mas assim, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu job, meu dinheiro, mas é muito difícil quando o relacionamento não acompanha ali, entendeu? Porque você fala: poxa, eu estudei, eu trabalhei. Por que que eu não posso passar o final de semana em outra cidade? Por que que agora eu vou dar toda essa pausa na minha vida por outra pessoa, né? Eu tinha um desenho pronto. Então, assim, isso é um problemão. E assim, eu acho que sem metas a gente não vive. Você falou aí que ela tinha um desenho prontinho de onde ela queria chegar. Você falou que em algum momento você achou que você não tinha. Eu acredito muito nisso. Eu venho do varejo e isso eu emprego na minha vida, assim, na minha casa, com os meus filhos. Meta, 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 e ao alcançá-las tem que bonificar. E não é que eu faço isso, que é uma empresinha, não, mas é porque funciona, entendeu? E aí as pessoas vão ficando também com aquela expertise de: poxa, então a vida é assim, Você tá me entendendo? Eu sou tão acelerada que às vezes eu tenho medo de ser mal compreendida.
Tô entendendo super. E é essa, justamente essa pergunta que eu ia fazer, assim. Como que você enxerga o estabelecimento dessas metas de vida? O quanto que
Eu
isso é
falo para
importante
ti.
pra gente, pra não ficar deixando a vida me
Eu
levar, sabe? Que
vejo
essa é a minha preocupação.
as minhas recordações aqui e falo, cara, sempre fui eu, sempre foi ela, sempre foi essa. Que eu ganhava bem, graças a Deus eu comecei muito cedo a trabalhar e eu já tinha um salário bacana. E eu não tinha amigos para acompanhar aquilo ali, entendeu? Vamos no show do fulano, não tenho dinheiro. Vamos no barzinho, não tenho dinheiro. Então vamos passar o final de semana em São Paulo, não tenho dinheiro. Eu falava, cara, essa galera vai ter que andar comigo, porque eles são meus amigos. E eu sempre tive essa sina de procurar emprego para amigo meu. Mas eu lembrei que era para isso, entendeu? Para não chegar a sentar numa mesa. Não é que também você não vai pagar uma cerveja, que às vezes a pessoa não se sente bem, ou algo do tipo, principalmente quando são homens, né? Então eu sempre tive essa tara, essa sina de estar atrás de emprego para amigo meu. E eu, meu Deus, será que eu sou interesseira, que eu queria sair com essa galera? Mas não. Eu tenho essa de. Ao mesmo tempo que eu sou muito grupo, eu gosto que todo mundo que sente numa mesa esteja bem, sabe? Eu sou muito assim. Se você não tá bem, eu não tô bem. Eu sou bem em grupo. Então eu tinha essa com os meus amigos, eu tinha essa aceleração até com eles, entende?
Eu venho de uma criação assim de muitas privações, né? De interior do Rio Grande do Norte. Meu pai foi um dos poucos da casa dele que fez faculdade. Na parte da minha mãe, eu acho que nenhum dos filhos fez. Eu não sei exatamente o que os meus pais sonharam, se eles realizaram os sonhos deles. E assim, era outra geração também. Eu tenho a
Isso.
impressão que a geração deles. Eles tinham muito mais a preocupação de sobreviver da melhor maneira, de alcançar a casa própria, de pagar as contas, de criar os filhos da melhor maneira possível, na melhor escola possível. E eu vejo que a minha geração já é completamente diferente. A gente já se pergunta muito se a nossa vida satisfaz, se a gente é feliz naquilo que a gente faz. Eu não vi essas discussões, por exemplo, não é na minha casa. Eu não lembro da minha mãe e meu pai perguntando: nossa, mas o que eu faço? Eu não estou feliz, assim. E às vezes, essas questões, assim, que a minha, pelo menos a minha galera ali, a galera que eu converso, pensa muito, norteia muita mudança, né?
Isso.
Quantos amigos já chegaram para mim e disseram: nossa, tô infeliz no meu trabalho, mesmo ganhando um salário ok para o que desempenha, e procurou outra coisa, né? Ou então, pelo menos, abriu aí um leque de opções. Ah, eu vou ficar aqui, mas eu vou também investir numa outra área que eu quero. Só que os boletos chegam, né? Não tem como. E daí eu fico me perguntando, e é isso que eu queria, enfim, provocar para a gente pensar um pouco, é como mesclar essas duas coisas, sabe? Associar, o trabalho, a felicidade ou não, a pagar as contas, ou então quanto que é a hora de mudar? Como que você orienta uma pessoa que chega para você e está preocupada, por exemplo, em transição de carreira, se está na hora de mudar de carreira? Como que você vê isso?
Eu sempre gostei muito de dosar, porque ao mesmo tempo que eu gosto de dinheiro, e eu sempre gostei, eu já estava falando sobre isso com uma pessoa, explicando um cargo para ela e falando, você dá conta? E ela falou assim, ah, mas pelo meu custo de vida, se eu for ganhar isso, eu vou dar conta, eu quero esse salário. Então eu falei, é mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que eu gostei muito de dinheiro, eu gosto muito de qualidade de vida, eu gosto de ser feliz, eu tenho essa. E aí que você falou, a questão do. Ah, mas eu nunca ouvi isso na minha casa. Então, realmente, tem até eu que sou mãe, tem muito essa divisão. Assim, a casa te dá um entendimento até ali onde ela pode, e aí a escola vai lá, tenta concluir, e aí depois vem o batidão dos amigos ali, na adolescência e a vida adulta, que eu acho que definem mesmo, terminam de moldar bem legal, te deixa bem, e eu acho muito interessante. E aí, eu gostei da parte do coaching, porque eu acho que a gente se dá bem nisso. Então, vou pegar uma parte deles aqui que eu gosto muito, que eu acredito que dá certo, que é ande com os bons. Eu sempre acreditei nisso, entendeu? Porque, assim, se você tá num ciclo saudável, se você tá num ciclo de amizades boas, eu tiro por você. Eu conheço vários. Nossa, acabou de vir isso na minha cabeça. Todas as pessoas que eu conheço em comum com você são Caios. Sério, vieram quatro rostos agora para mim, assim. Eu conheço quatro Caios, então, assim. A gente monta as tribos, sabe? É a tribo, é a minha vibe, é a minha galera que eu sento naquela mesa e é gostoso, é a mesma coisa. Tá bem alinhado, tá bem desenhadinho, entende? Então, assim, acredito muito nisso, nessa definição. Ao mesmo tempo que eu digo para você que eu sou acelerada, eu sou uma pessoa coração, 100%. Eu sei a hora de desligar o meu celular, te ouvir, entende? Falar, ó, quem tá aqui agora é só a Raquel. Eu sei que às 18 a vida comercial encerra, né? E a gente tem que tomar cerveja sexta-noite. E eu sei toda essa definição, eu sei separar isso aí bem direitinho. Eu sonho com uma casa no campo, com um amor calmo, com alguém que chega e fala, ó, desacelera, né? Aconteceu aí esse ano veio o Covid e eu falei assim, nossa, eu não sei se você sabe ou se as pessoas que vão nos ouvir, né? Eu estou passando por um câncer de mama. E assim, a vida parou para mim em março. E aí, na outra, assim, eu acho que com 2 dias veio o Covid no Brasil mesmo, falou assim: não, parou tudo ali, 20 de março. E aí eu falei, brincando, assim, nossa, a vida parou para todo mundo, eles vão me esperar. Porque quem me conhece sabe o quanto eu sou acelerada. E me parar foi prisão total. Então, assim, e eu me senti muito, sabe, nossa, mas todo mundo parou. Então, assim, você sabe que louco, velho. E aí a vida tá meio que querendo agora voltar para todo mundo igual, eu já tô me curando. Eu achei, assim, uma coisa que parece que Deus colocou a mão e falou: calma. E aí agora ele falou, não, volta. Sabe, para todo mundo junto também. É bem, bem louco.
Eu fico reflexivo sempre com trabalho, sabe? Com as decisões que eu tomo em relação à minha vida, essa junção de qualidade de vida e dinheiro, assim. Eu não me considero uma pessoa muito. Uma pessoa que sempre quis ganhar muito. Eu acho que essa é uma coisa que tem surgido agora. Não, não é ganhar muito, né? Entendam, galera.
Sim,
Ganhar muito ou
eu tenho um
ganhar
vídeo.
aquilo que.
Eu tenho um vídeo lá salvo no meu
Não, pode falar.
Instagram de um parceiro que fala isso, assim, ganhar 4 mil e trabalhar de segunda a sábado, de 8 a passando das 20, eu tô colocando uma média baixa. Ou ganhar 2 mil e trabalhar, ter aquela vida mais mansa e conseguir se manter e procurar um apê mais barato, entendeu? Assim, são essas dosagens. E ela vai de cada ser humano. Você tem um padrão estabelecido, eu tenho outro, e quem está nos ouvindo tem outro. Então, assim, é saber dosar isso aí, porque também dinheiro sem felicidade não é nadinha. E acontece. Tem gente que
Exato.
fala, ah, dinheiro não traz
É,
felicidade, sempre teve essa discussão, mas assim, tem horas que o dinheiro não vale nada.
eu concordo muito contigo. Quando eu trabalhava em jornal, assim, no jornalismo diário, foi por isso que eu saí dessa área, ainda que hoje em dia eu sinta falta, porque o libriano, ele é complicado, sabe? Ele toma uma decisão e depois ele quer o que ele decidiu que não queria, e depois, mas a gente tem que bancar a nossa decisão e tudo bem. E daí eu lembro que foram, sei lá, 6 anos de jornalismo direto, assim, ininterrupto, sem feriado, sem réveillon, sem tudo isso, assim. E me fez muito bem durante quase todo esse período. Foi uma vivência incrível, assim. Eu não troco nenhuma decisão profissional que eu tomei até hoje. E olha que depois, que eu saí do Acre em 2018, porque eu estava cansado mesmo, aí em 2000. É isso aí. No final de 2018, eu voltei para o Acre e comecei a trabalhar com uma área que eu nunca tinha trabalhado e eu ganhava muito pouco. Eu ganhava um absurdo de pouco. Eu só não vou dizer aqui, mas quem me conhece vai saber onde que era, que é um absurdo vocês pagarem o que vocês pagavam, tá, gente? Só para dizer que deixar aqui registrado
Deixar
minha revolta.
registrado.
Mas assim, mas foi ótimo. A experiência profissional foi maravilhosa. E as pessoas que eu conheci, as vivências que eu tive, não troco nada, assim, hoje em dia. E daí, quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, que foi estudar para concurso, eu fiz um concurso municipal numa cidade menor aqui do estado de São Paulo, uma vida extremamente que casa com aquilo que eu gosto, no sentido de uma cidade tranquila, nada de muito barulho. Como eu não sou muito de balada, eu não sinto falta de balada. Quando eu quero alguma coisa mais agitada, dá para eu ir para São Paulo. E assim, eu ganho menos do que eu ganhava, mas é como você falou. Eu trabalho de segunda a sexta, eu não perco final de semana. Mesclar essas duas coisas, como você falou, que eu achei incrível, qualidade de vida e o dinheiro, eu acho que é um exercício, um desafio incrível, assim, que eu acho que muita gente. Sempre fica. Claro que eu tô falando, gente, só para lembrar aqui uma coisa, né? A gente tá falando de quem. Nesse Brasil tão desigual, tem a possibilidade de ter essa discussão, né? A gente entende que muita gente não tem, às vezes, a opção de escolher. Como eu estava falando, assim, ah, pensar em felicidade no trabalho é fácil para mim que não tenho um filho, por exemplo. aqui que precisa de comida, né? Que precisa de roupa, que precisa de tudo isso. Sou eu tenho meus pais, e se um dia um negócio apertar, eu tenho como ligar para eles, tenho como voltar para casa dos meus pais. Então é de um privilégio muito grande que eu tô jogando essas ideias aqui. E assim, como que se alimenta o lúdico quando a gente fala de sonho, Raquel? Você falou em metas, você falou que todo sonho é válido, mas como que se alimenta esse lúdico, assim, porque eu acho que uma questão que pega muito é a questão do tempo, né? De perder tempo, medo de perder tempo, como se a vida fosse uma grande corrida mesmo, assim. Como que se alimenta esse lúdico?
Eu acho que eu sou o lúdico materializado.
Ai, que lindo!
Juro para você que eu, nossa, eu quando eu falo de juventude é porque ela é uma coisa muito linda. Eu nunca me acho ultrapassado que você está, ou que quem está nos ouvindo, porque eu acho que ela acompanha. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de repetir. E eu sou muito jovem, eu tenho uma filha de 21 que eu considero mais velha que eu, assim, eu sou adolescente da casa. Eu chego, juro pra você, chego, vou jogando as roupas e ela vai buscando e falando, nossa, mãe, todo dia é isso? Ela é a vovó da casa, entendeu? E assim, e aí lá atrás, quando eu paro pra pensar na Raquel aos 24, 25, eu não era assim. Eu era calada, eu era na minha, eu gostava de MPB muito cedo, eu escrevia muito, eu me trancava, eu era. Sabe, eu acho que veio assim, que aflorou, que despertou, apesar de sempre ter acreditado e sempre ter sido sonhadora, mas assim, coragem para algumas coisas vieram agora e juntando isso aí, explodiu, tendo hoje mais coragem e tendo trazido sonhos até aqui. É capaz até de dar ruim, porque eu tô corajosa pra caramba, eu tô. Eu vi um vídeo do Silvio Santos, que ele faz uma coisa bem, bem errada no palco, né? E aí a Maísa fala, Silvio, né? Tá repetindo agora, tá bem atual esse vídeo, apesar de ser mais antigo, que a Maísa era pequenininha. Mas você fez isso, ele falou, Maísa, eu tenho 80 anos, eu posso. E eu tô trazendo algumas coisas pra, sabe, assim, eu tô beirando os 40, eu posso. Então, assim, eu gosto muito da minha companhia, eu gosto de ir ao cinema só, e aí tem dias que eu quero comer uma coisa extremamente cara, eu falo, nossa, eu mereço, eu posso. Então, assim, eu gosto de alimentar. Inclusive, assim, sabe? Não tô falando só de comer, beber, de comer. Como é que é o filme? Comer, rezar e amar. Porque a gente sabe muito bem se punir. Quando a gente tem que punir, vai lá e pune. Mas a gente não sabe agradar, entende? A nossa própria. Tá me entendendo? Eu tô me achando bem louca nessa história. Ontem eu vi outro.
Ai, mas é, esse podcast é assim mesmo e eu tô entendendo tudo, porque eu acho que eu sou louco também.
Eu vi uma foto ontem de uma. Nova seguidora, acabou de me seguir, eu segui de volta meio Instagram dela, eu tenho olhado tudo, ela me olha também, e ela colocou uma legenda bem simples, assim, ela colocou a vida é uma delícia, lambuza-se, eu falei, cara, ela me disse tanta coisa com isso, sabe? Cara, é uma delícia, então, assim, pra que que a gente vai se punir tanto? Porque nós temos esse hábito, isso sim vem da infância, se a infância foi boa ou ruim, mas nós tínhamos regras, né? E a gente traz algumas coisas que a gente quer, que tá toda hora corrigindo, corrigindo, não, não posso isso, não posso aquilo. E eu não sei se você citou alguma uma situação de, ah, mas é por ser gay, e eu falo por ser mulher, então você sabe que a vida sempre é mais difícil para essas duas classes. Então tem coisas que a gente traz assim, bem púdicas, né? Poxa, será que isso pode falar? Será que isso pode fazer? E aí a gente tem esse hábito de se punir. E aí eu tenho sempre o hábito de me bonificar. Eu gosto muito disso. Isso é uma coisa que eu trago, sabe? Eu tenho três filhos. Quando você falou, Raquel, vou te ligar a tal hora. Eu falei, será que eu vou ter silêncio suficiente? E eu sempre tive esse costume de, não, uma hora por dia, podia ter meses de nascido. Eu vou tirar para mim, para minha presença, para minha pessoa. Eu quero ouvir música, eu quero escrever, eu quero ler. Eu preciso alimentar a minha alma. Não tem como viver bem sem isso. Entende? Então, se ela não estiver bem alimentada, o corpo não vai aguentar. Eu sempre pensei nisso, então assim, eu gosto de estar alimentando a minha alma.
Ai, que maravilha. Nossa, e a minha próxima pergunta é muito relacionada ao que você falou, assim, foi um ótimo gancho, inclusive. Tem uma coisa que eu penso muito, que eu também não sei se é por ser, como aproveitando o que você falou, se é por causa da minha infância, se é por ter sofrido muitas repressões por ser gay, não ter sido eu inteiramente. Durante a minha adolescência, infância, ainda que eu soubesse internamente dessas coisas, eu tenho uma dificuldade e eu preciso ficar me esforçando para me convencer que eu mereço coisas melhores do que eu tenho,
Exatamente.
sabe? Para eu conseguir ligar esse motor de decisões mesmo, de fazer a vida acontecer, que eu acho que é isso, assim, esse negócio de abraçar a vida e as possibilidades que ela dá, que ela nos proporciona, tem um motorzinho que a gente precisa acender,
Isso.
ligar e deixar acontecer.
Tem
Pode
até a
falar.
questão do esses dias eu estava lendo um texto de uma amiga que falava assim: ah, eu soube agarrar todos os cavalos selados que passaram na minha vida. Até para isso a gente tem que ter expertise. Será que é o meu cavalo selado? E aí, nesse medo que às vezes você tem, você não sabe a hora certa de agarrar a situação.
Muito
É
real,
isso
muito
mesmo. Fala,
real.
fulano teve sorte. Não, ele soube agarrar a todas as oportunidades que apareceram. As suas devem ter passado aí, batido na porta, mas ela não vai arrombar, não. Ela vai bater. Entende? É isso.
Essa questão ela vai ali encostado na questão de, putz, eu reconheço o meu valor como pessoa, como profissional. Tipo assim, como que eu mensuro, sabe? O quanto que eu sou, o quanto que eu valho, né? E o quanto que essas oportunidades e aproveitar essas coisas é um movimento que eu preciso também burlar o meu impostor, sabe? Que
Isso.
fica me falando que eu vou fracassar. Eu fiquei lembrando quantas vezes, Raquel, nossa, e assim, algumas delas eu me arrependo, mas olho com um olhar de aprendizado. Quantas vezes eu deixei, por exemplo, de enviar um currículo para
Se sentindo
uma
menos.
vaga que eu queria fazer, isso, porque eu não me sentia competente para preencher milimetricamente
Meu
todos os
amor,
requisitos que aquela vaga
pois eu
pedia,
me acho
sabe? Não
sempre.
tá no gibi
Eu me
quantos.
acho sempre competente até nos relacionamentos. Eu sou abusada, eu sou abusada. Eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiada. E aí, só complementando o que você falou, é o impostor mesmo. Ele senta ali, parece no ombro e fala: ei, eu tava conversando, não sei se você acompanha tudo, as minhas loucuras lá no Instagram. E aí, vou voltar tudo atrás. Eu falo: mas você acabou de falar pra gente ter coragem, mas olha só que legal. Tava ouvindo uma música do Belchior, pilhei. Pilhei de uma forma que eu falei: não, para, eu vou rever a minha vida. E eu já conhecia a música, mas eu falei: não, calma, tudo que eu vivi até aqui foi errado. Belchior fala pra gente no Pequeno Mapa do Tempo que o medo dele acabou. Então a vida dele é um perigo agora, né? Meu medo acabou. Manda buscar mais lá no Piauí. Porque assim, a gente sem medo não é nada. A gente vai enlouquecer, vai fazer burrada. E aí, tanto que nesse dia eu falei assim: gente, eu parei a música, fui pro Instagram falar coisas que poucas vezes eu faço. Falei assim: gente, nos processos seletivos eu peço pra pessoa me vender um sentimento. Me venda um sentimento. As pessoas vendem alegria, bom humor, tudo, menos o medo. E eu quero que elas me vendam o medo e como uma coisa boa, porque nós temos que ter a dosagem, entende? E aí, Belchior veio, arrombou, bateu na. Chegou, deu assim, de como fala, de nos peitos, né? E ele fala que a gente tem que ter medo, sim. Entende? E aí eu tava conversando com um amigo esses dias falando sobre a música e falei para ele: eu acho que esse impostor que ele vem nos acompanhando desde a infância é o tal do demônio que nós temos trancadinho ali, e a gente tem que ser, todo mundo tem, só que tem que saber aprender a abrir a porta e deixar ele embora. É só isso, esse trabalho, esse exercício de abrir essa portinha e mandar: não, vai, segue o teu caminho, porque tá ali dentro, tá preso, tá trancado. Nossa, ouve essa música, ouçam essa música todos vocês aí, porque ela é incrível e vocês vão entender esse pedacinho do que eu tô falando.
Busca outro maninha no Piauí. Medo meu boi morreu. Que será
Que
de mim?
maravilha. E daí, Raquel, como que é importante, eu acho, assim, é uma coisa que eu tenho aprendido agora, que eu também não tinha noção quando eu era mais novo, que é a questão de me projetar na abundância, sabe? De imaginar em todas as áreas, não estou falando apenas da área, enfim, financeira, e parece realmente projetar abundância. Agora, sentava
Voltamos,
reclamando de
exatamente.
coach, eu acho que
Só
essa
veio isso na minha
expressão.
cabeça. Veio igreja numa mão, coach na outra, que eu tô aqui. Isso aí veio da água do culto de
Essa
domingo
expressão eu
ou do.
abracei. Do Passos de
Pois
Fé,
é,
né?
tô confusa.
Mas daí, assim, é nesse sentido de que eu mereço, sabe? De que, cara, vamos para cima, vamos aproveitar essas oportunidades que vai dar certo, assim. Eu acho que falar para mim mesmo essas coisas, ficar me falando e me lembrando que meu, a gente é igual a todo mundo, assim, vai dar
Caio, quando
certo, não
você vai comprar um
desiste.
presente para um amigo, você não tem todo o cuidado, escolhe com capricho, paga caro, quando é para você, entende? Por que não te dar um presente, pedir para embrulhar? Sim, é para presente, eu sempre penso nisso, entende? Por que não essa bonificação, né, do que a gente está conversando aí? Tem esse probleminha, não tem? Pô, te pergunto, deixo aqui, valeu, tá todo mundo aqui, qual foi a última vez que o Caio cantou? Cantou com vontade, cantou com alegria, que eu sei que é uma coisa que você sabe fazer muito bem. Então, assim, qual foi a última vez que você falou, nossa, cara, que massa? Entendeu? Então, assim, por que você não cantou? É, eu sei que você faz isso muito bem. Então, é isso.
Ai, tô encabulado aqueles.
Exatamente. Então, assim, é isso. É só esse o questionamento, né? É fazer a listinha, né? Você viu? 10 coisas antes de morrer. Tem o um filme, né? E aí, há um tempo eu tô elaborando a minha, poxa, tem tanta coisa que eu não fiz, mas por que que eu não fiz? Se eu tô, principalmente eu sou tão destemida, por que que eu não fiz? Fica o questionamento pra gente, né?
Ai, gente, muitos aprendizados nesse podcast, nesse episódio de hoje. É, assim, eu quero, já chegando aqui perto de acabar esse episódio, que eu tô aqui, ó, olhando pro nada, pensando em tudo. Eu queria tentar aglutinar, assim, eu queria que você falasse um pouco, trabalho, por exemplo, é inegável o quanto que é fundamental na nossa vida essa noção de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, independente da área. A gente investe barra gasta boa parte do nosso tempo de vida nisso. Isso tem uma importância tremenda na vida de todo mundo. E daí eu te pergunto assim, para resumir, acho que essa conversa que a gente teve, como nutrir, assim, da melhor maneira possível os nossos sonhos? Digo no plural porque eu acho que a gente não precisa ter só um, e também acho que sonho se adapta, sonho se modifica, e amanhã você sonha outra coisa. Mas como que você acha que a gente pode nutrir da melhor maneira, assim, resumindo tudo que você falou aqui hoje maravilhosamente bem?
Então, que difícil, né? Você fala, ah, só para finalizar agora, mas toma isso aqui, toma essa.
Joguei aí, é para dar
toma
trabalho.
essa bombinha. Eu acho que não tem receita pronta, não tem fórmula de sucesso. Eu sempre acreditei nisso, que cabe para ti, não cabe para mim. É aquela história do calço meus sapatos, né? Trilhe meu caminho, aí você vai saber. Mas, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes para nutri-los é alimentar a alma, é o que eu falei mesmo. Eu falei no começo e repito, assim, eu tenho muita preocupação com pessoas que vieram doentes lá da infância, se tornam adultos ruins, ferem, né, as pessoas sem motivo. É uma situação que elas precisam disso para se sentir bem. Não, eu fui ferido, eu tenho que ferir. E aí, se essa pessoa não tiver uma grana para ir no médico para fazer um tratamento, ela vai ferir eternamente. E aí é um problemão para quem vai se relacionar, para quem vai, né, tanto profissionalmente como amorosamente mesmo. Eu tenho muito medo dessas pessoas, eu tenho medo de encontrar com elas e não poder ajudá-las, eu tenho medo de encontrar, me deparar com uma delas e me apaixonar, não sei, não poder, sabe, assim, eu tenho medo delas destruírem alguns projetos assim que eu tinha montadinho para minha vida. E eu acho que a gente tem que tentar abrir essa caixinha mesmo do demônio, deixar ele embora. E sempre alimentar a alma, e apesar da pressa ser uma pessoa bem leve, bem agradável, de companhia agradável, prezo muito por isso. Sabe, pessoas gostosas, eu gosto de falar disso, sabe? Tem gente que é gostosa. Então, assim, não tem, né? É uma coisa ruim que os homens falam, não sei, mas tem gente que é gostosa, eu gosto de estar, gosto de sentar, gosto de falar. Eu sempre vou estar por aqui, eu sou essa Raquel aí que vocês estão ouvindo. Quem quiser, pergunta pro Caio, tem um montão de loucura a mais para contar. E é isso.
Ai, gente, que maravilha. Esse ensinamento de me cercar de pessoas, nossa, isso é tão importante, sabe, Raquel, para minha vida, pelo menos. E também foi uma compreensão muito recente, assim, de escolher, por exemplo, os amigos, com quem eu falo dos meus projetos, dos meus sonhos. Não por uma questão de que, ah, eu acho que eles vão. botar defeito, não, não é nem isso, mas é de você, como você falou, assim, se cercar dos
Isso.
bons, assim, se cercar, contar os sonhos e sei lá, imaginar futuros possíveis com gente que você vê que putz, tem essa garra também, porque isso pega,
Isso.
né? E isso vai desde o meu amigo que eu converso até hoje em dia, por exemplo, o conteúdo que eu consumo no Instagram.
Isso.
Então, que é a rede social que eu mais consumo hoje em dia, eu não vou ficar gastando meu tempo olhando coisa que meu, não vai me botar para frente, assim. Isso vai nos podcasts que eu ouço, isso vai nas
Eu
músicas que também me fazem
na minha
pensar.
mentoria, hoje em dia eu falo, olha, você tem Facebook? A pessoa fala, tenho. Eu falo, tem como você desativar? Você pode trocar por outra rede social? Escolha. Não necessariamente ao LinkedIn, eu sempre quero que seja. Porque lá você vai crescer profissionalmente, você vai fazer network muito grande lá, é um lugar hoje de gigantes. Eu prefiro que seja por ele, né? Porque você me contratou para isso. Mas, se você não puder, então, assim, sério, é um lugar assim que tá intransitável. Só fala de coisa ruim, né? Você deixa um post lá quando chega, tem 30 amigos brigando lá dentro. Tem poucos amigos que tem hoje em dia já. E aí eu também tô muito nessa de, eu acredito em energia, eu tô muito de eliminar, tô afastando tudo que eu acho que vai atrapalhar, isso vai desde o mínimo. Então, se um amigo que eu tenho meio ali é bom, não é bom, funciona, não funciona, vamos dar um time. Facebook não tá legal. Então, assim, porque eu tô acreditando cada vez mais nessa da energia boa, energia ruim. Então, eu quero sempre estar cercadinha ali de gente muito, muito boa.
Raquel, agora chegou o momento do podcast que eu peço para o convidado indicar alguma coisa, um filme, uma série, um livro. Você já indicou a música do Belchior e meu coração já bateu mais forte, né? Porque Belchior é meu Belchior reina aqui em casa.
Cara, eu vou quebrar aí teu script do teu programa, porque eu não gosto de assistir. Essa minha impaciência, ela é bem real. Eu não consigo ficar 2 horas presa vendo a mesma coisa. Você imagina, é série. Sou Raquel, é uma série. Eu falei, nossa, eu descobri um dia desse que era maratonar, que você falou, não, esse final de semana eu vou maratonar. Eu achava que era um trabalho. Entendeu? Que a pessoa ia fazer. E aí eu descobri com um amigo que é uma tal de uma série que tem. Então, assim, jamais, jamais passaria horas vendo a mesma coisa. Eu sempre fui apaixonada por música e leitura, sempre, sempre, sempre. Então, ouçam Belchior, apesar de não estar mais entre nós, sou apaixonada mesmo por tudo de maravilhoso. Maria Bethânia, Fagner, olha as minhas indicações, quebrando todos os teus scripts aqui. Leio bastante. Tem uma autora brasileira que é agorinha, tá quentinha, que eu tenho amado muito, que é a Marla de Queiroz, carioca. Esses dias postei um poema dela e eu amo poema, eu amo crônica. Eu sou uma pessoa, sempre fui apaixonada pela escrita, pela leitura, por música, eu sou isso aí. E aí deixo para vocês esses
Ai, que
questionamentos,
ótimo.
assim, leiam. Eu acho que o ensinamento é. Eu não tenho tatuagem, mas eu sou louca para fazer. E a que eu faria é essa, que liberta mesmo, sabe? Você ter um entendimento da vida é de ter uma gaiolinha ali, e a partir do momento que você vai descobrindo é a saída da gaiola, sabe? O conhecimento liberta. Eu acho que é por aí. Leiam.
E como, eu sei que você já falou, mas vamos repetir aqui, como que as pessoas te encontram nas redes, divulga teu arroba para trocar uma ideia aí contigo.
Então, venham para somar, é Albuquerque Nobre. Eu não falo só sobre vaga de emprego, eu não sou essa chata 24 horas por dia. Eu tenho muita coisa boa lá, Caio sabe aí. Tem inclusive crônicas aqui ali, eu gosto muito, eu tenho até aí um sonho adormecido, Caio. Falei, 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 e eu tenho um monte de coisa para publicar que eu nunca publiquei. E tem muita, cheguem lá, tem muita coisa para vocês descobrirem, certo?
Gente, é sério, tá? Eu recomendo super, porque eu acompanho mesmo. Raquel, muito obrigado pela participação aqui naquele de 30. Estou muito feliz. Essa nossa conversa foi tão lúdica, tão metafísica, e é tão bom assim pensar nessas coisas. É como eu falei, assim, eu poderia ter separado uma pauta bem pragmática, assim, sabe, para falar contigo sobre mercado de trabalho.
Faz tanto tempo que ninguém me convida para falar dessas coisas boas, né? Eu que agradeço,
Muito
beijos
obrigado,
mil.
de verdade, eu adorei. Gente, é assim, tá? Que eu joguei essas questões aqui para vocês. Eu gosto de dizer que eu tô descobrindo os meus sonhos, os sonhos que eu achei que eu não tinha, mas na verdade eles estavam aqui dentro. Eu tô só descobrindo e dando nome para eles. Eu tô cavando inspiração. Como eu falei, isso vai tanto do amigo quanto ao que eu consumo no Instagram. porque eu tô desesperado de uma forma boa, assim. Eu quero sonhar, eu quero construir, eu acho que vida é uma só. Clarice Lispector já disse isso, a gente só tem uma vida, então a gente tem que sonhar. É, se você, como eu, vem de uma família pobre, talvez o caminho seja, sei lá, diferente, as compreensões sejam mais difíceis. Vamos buscar força, por exemplo, as forças que minha avó, os nossos ancestrais tinham, sem conhecimento, sem estudo, e eles construíram o que a gente é hoje, porque a gente está aqui por causa deles. Eu acho que essa força dos antepassados é muito legal de pensar. Tá aí mais uma questão também que eu deixo para vocês, para a gente conseguir expulsar o medo de pensar grande, de sonhar grande. Eu quero que você me diga o que você achou do episódio, você que está nos ouvindo, no arroba aquele de 30 pod no Instagram, ou nas minhas redes, arroba Caio Fugêncio no Insta e arroba Eu Fugêncio no Twitter. Eu volto semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, 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 tchau.